Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Olá, eu sou Marcelo Hohenberg e começa agora Diálogos na USP, os temas da atualidade. Essa semana, o governo interino Michel Temer provocou grandes mudanças nos comandos dos ministérios em Brasília. O destaque maior, claro, se deu à área econômica, por conta da grave crise pela qual passa o país. Mas do fim do Ministério da Cultura à falta de mulheres nos primeiros escalões, praticamente tudo ganhou destaque na imprensa. Talvez menos repercussão do que a merecida foi a junção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com o Ministério das Comunicações. Sobre isso, o jornalismo da Rádio USP ouviu dois pesquisadores a favor e contra essa união. Vamos acompanhar a reportagem de Fábio Rubira.
A notícia da fusão do MCTI com o Ministério das Comunicações foi criticada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência antes mesmo do anúncio oficial. Junto com outras três entidades, a SBPC divulgou um manifesto alertando que é grande a diferença de procedimentos, objetivos e missões desses dois ministérios. De fato, enquanto as atividades da área das comunicações incluem concessões de canais de radiodifusão e fiscalização das operadoras de telefonia, o MCTI fomenta pesquisas, organiza redes multidisciplinares e interinstitucionais e estimula a inovação tecnológica em empresas. Professor do Instituto de Física da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências, o professor Adalberto Fázio diz que a estrutura atual do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai sofrer um inchaço.
São quatro secretarias com planos, projetos e missões muito bem definidas. Temos 24 institutos de pesquisas, que esses institutos de pesquisas que dão todas a base, que deveria, juntamente com as universidades, a base do conhecimento, e que é o que vem depois para o progresso da ciência, etc. No caso do Ministério das Comunicações, são secretarias que têm nomes até parecidos, mas são regulamentações, acompanhamento de avanços, etc. Então, acho que não tem nada a ver. Agora, o que me causa estranheza também, você vê que a união da educação com a cultura, nós vimos a mídia aí fazer uma propagação muito grande. Pouco se falou dessa união da comunicação com ciência e tecnologia. Então, do meu ponto de vista, assim, sendo bem claro, em breve, essa realmente é uma deformação. Eu acho que a inovação no Brasil, a inovação tecnológica, que já no último ano vem sofrendo muito o Ministério com cortes do orçamento, eu acho que agora o corte parece que foi maior. É realmente uma falta de visão para o futuro, que é realmente muito triste de ver isso acontecer.
E, professor, o senhor acha, então, que essa junção desses dois ministérios, ela pode prejudicar as pesquisas, o desenvolvimento das atividades de apoio à pesquisa?
Ah, sem dúvida. É muito difícil de você, esse inchaço no ministério. Porque, por exemplo, olha só, o ministério, poucas pessoas conhecem realmente o Ministério de Ciência e Tecnologia, Quando se fala em outros ministérios, todo mundo faz um pequeno desenho. No Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, você tem agência aeroespacial, você tem que toma conta de todo o programa aeroespacial do Brasil. Você tem a CNEEM, que tem todo o controle, da parte da programação de energia nuclear, que dentro da CNEEM já tem 3, 4 institutos de pesquisas, mais uma empresa, que é a Empresa Nacional, a Empresa Nuclear Brasileira. E tem a parte do CEITEC, que é um outro centro que fica lá no Rio Grande do Sul, que é a parte de semicondutores. Além disso, você tem 23 ou 24 institutos de pesquisa grandes, grandes. Então, são institutos que tocam a pesquisa. Você tem ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, ao Conselho Nacional de Pesquisa, etc. Então, estou colocando um universo muito grande, que está relativamente bem desenhado, com problemas, ó, do ponto de vista orçamentário, e agora você traz dentro desse ministério agências que não tem nada a ver, ou empresas de correio, traz a Anatel, Telebrás, realmente é um super ministério que vai funcionar pouco e vai prejudicar muito a pesquisa. A pesquisa e a inovação tecnológica que nos últimos anos, né, eu diria que foi dado até um desenho razoável para a gente pensar em futuro, né? Mas com essa fusão, eu acho muito difícil de dar certo. E do ponto de vista de economia, do ponto de vista orçamentário, eu não vejo diminuições de tantos cargos de AS assim. O número de secretarias que pode ficar é de 6 a 7, né? É quase a soma dos dois. Essa diminuição do ponto de vista de economia, por exemplo, é muito pequena.
A pró-reitora adjunta de pesquisa da USP discorda do professor Adalberto Fázio. Para a professora Marta Reste, a existência de um Ministério Específico de Ciência e Tecnologia não é condição necessária para uma política eficiente na área. Para ela, a maior preocupação é como a comunidade científica vai participar ativamente da formulação de uma política de ciência e tecnologia.
Eu respeito a posição das instituições, das entidades representativas da comunidade científica, né? Mas eu tenho uma interpretação ligeiramente distinta como cientista política desse fenômeno, né? A redução do número de ministérios, ela está mais voltada a responder uma demanda da sociedade por enxugamento do setor público, por enxugamento do tamanho do Estado. Então, o número de ministérios em si, ele é mais simbólico do que propriamente efetivo. Por isso, eu quero dizer que, ao tomar essa medida, o governo Temer pretende sinalizar para a sociedade que estão sendo tomadas medidas orientadas a reduzir o tamanho do Estado e para, digamos assim, responder uma demanda da opinião pública. Me parece que a existência de um ministério específico da área de ciência e tecnologia não é condição necessária para que você tenha uma política, uma boa política, uma política eficiente de ciência e tecnologia. Porque a questão central não me parece ser essa. E não me parece também que você ter um Ministério de Ciência e Tecnologia seja uma condição suficiente para uma política eficiente de ciência e tecnologia, como mostra ao passado recente. Me parece que as questões centrais a serem colocadas para o novo governo são de outra ordem. As questões centrais me parecem ser: qual é a política de ciência e tecnologia, independentemente do lugar institucional, se você tem um ministério ou uma secretaria de ciência e tecnologia. O que pensa o ministro de comunicações, ciência e tecnologia sobre o lugar da ciência para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar da sociedade? Como que, terceira questão, como que a comunidade científica vai participar ativamente da formulação de uma política de ciência e tecnologia? Então, me parece que as questões mais importantes dizem respeito ao conteúdo substantivo da política, ao modo como ela vai ser formulada, o que pensa o ministro sobre essa política, do que propriamente o lugar institucional, se a política de ciência e tecnologia vai ter um ministério próprio ou uma secretaria no interior do ministério. E parece que essas são as grandes questões a serem apresentadas para o governo.
Nós tentamos durante toda a semana uma entrevista com Gilberto Kassab, novo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, mas não obtivemos retorno da assessoria de imprensa da pasta. Com reportagens de Márcia Vanza e Sandra Capomatto, Fábio Rubira para a Rádio USP.
E para conversar sobre esses momentos de crise, mudanças e as incertezas da ciência do Brasil, nós recebemos aqui na Rádio USP duas cientistas da Universidade de São Paulo. A professora Beatriz Barbuí, do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências e do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Também está conosco a professora Roseli de Deus Lopes, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Ela é idealizadora e coordenadora da FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, e também secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Antes de mais nada, bom dia, queria agradecer muito a presença das senhoras aqui conosco. Então vamos começar, nós ouvimos agora há pouco, na matéria do Fábio Rubira, duas opiniões bem divergentes com relação a essa fusão de ministérios. Então, já queria colocar para as senhoras exatamente isso. Quer dizer, se essa fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com das Comunicações, essa fusão pode realmente prejudicar o trabalho dos cientistas. Professora Beatriz.
Para quem conhece um pouco o funcionamento do MCTI, né, do antigo, já antigo, se deu conta de que já era muita coisa, né? Já era um número de assuntos, um número de institutos que eles já não davam conta. Por exemplo, você pede uma entrevista com o ministro, é muito difícil, né? E acho que com essa fusão vai piorar, obviamente, né?
É porque a comunicações não é uma pasta pequena também.
Não, né? É uma pasta pequena, então é um grande número de assuntos e perde a flexibilidade, né? De falar com cientistas, vai ter que dividir pela metade, né? Se não for menos.
Certo, senhora Roselia.
Então, eu acho que a questão de juntar dois assuntos tão diferentes e com modos de operação tão diferentes, acho que causa essa dificuldade de você, de repente, perder o foco, né, que é importantíssimo na área de ciência, tecnologia e inovação, que é um ministério complexo, que precisa articulações transversais com outros ministérios de educação, de saúde, porque tem implicações, né, no processo de desenvolvimento de um ecossistema de inovação do país inteiro. Então, acho que assim, eu acredito que assim, a redução de recursos, né, de despesas que você tem, perto dos prejuízos de colocar dois assuntos tão diferentes, você vai acabar criando duas supersecretarias, provavelmente, dentro de um ministério. Então, eu acho que é mais valor simbólico, como falou a professora Marta, do que efetivamente um ganho. Então, acho que a preocupação da SBPC, que já foi sinalizada anteriormente, é em relação a isso. Por que juntar esses dois ministérios? Não faz sentido do ponto de vista de missões, traz uma complexidade para quem está agora, né, à frente desse ministério, que talvez fosse desnecessário.
A professora Beatriz, quer dizer, com isso, como a professora Roseli colocou, quer dizer, duas supersecretarias, dois grandes ministérios fundidos, tá? A comunidade científica, ela poderia ou deveria ter sido consultada a respeito disso?
Eu acho que houve uma promessa de diminuir o número de ministérios, né?
Que todos nós sabemos que era necessário, né? Ou pelo menos se apresentava como tal.
Não sei se é necessário, não sei se é uma grande economia. Sinceramente, não vejo grande economia nisso. O importante é que funcione, né?
Sim, antes de mais nada.
E eu não sei se vai funcionar melhor, né? E acontece que, para nós, os cientistas, eu acho que parece um retrocesso, né? Porque foi criado há 25 anos atrás, mais ou menos, né? E nós tínhamos uma interlocução com o governo brasileiro, né? E agora continuaremos tendo, mas com menos importância, talvez, né? E uma coisa que choca, de certa forma, é a falta de consideração com essa área em comparação com outros países, e principalmente os países que estão se destacando, né? E na economia, né? Estão destacando na economia, porque tem uma estreita colaboração entre ciência e engenharias e inovação e isso que leva um país hoje em dia a progredir, né?
Quer dizer, o desenvolvimento do país passa necessariamente pela ciência e tecnologia, pelo crescimento, pelo aumento no número de pesquisas e investimentos nessa área, né, professora Roseli?
Eu acho que a questão mais importante não é nem a questão de fundir os dois ministérios, mas é que são duas pastas extremamente importantes do ponto de vista estratégico para um país de dimensões continentais. Então, a área de comunicação, ela é vital e tem suas questões que têm que ser tratadas. Agora, a questão da ciência, tecnologia e inovação, o que mais nos preocupa não é essa questão administrativa, mas a questão de investimentos. Países em momentos de crise investem mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque você não tem resultados imediatos. Então a gente passou aí por todo um processo de construção nos últimos anos, com a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, das agências, das FAPs, e toda essa articulação com outras entidades, e a gente já tem reflexos no Brasil de um expressivo aumento do número de publicações científicas. Por outro lado, na parte de inovação, os nossos resultados ainda são insignificantes, né? Tanto o setor público quanto o setor privado no Brasil ainda é pouco inovador, e num mundo mais competitivo como a gente tem hoje, para que a gente consiga ter um desempenho econômico adequado, sustentável, desenvolvimento social, a gente precisa, é vital, né? Alguns países chegam a investir, como a Coreia, 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento.
E pra gente é quase uma quimera isso.
É, a gente investe da ordem de 1. Então, já na gestão anterior, a gente teve reduções drásticas e contingenciamentos nos recursos para ciência, tecnologia e inovação, que nos preocupam muito. Então, essa fusão dos dois ministérios, o que mais preocupa é assim, qual será a prioridade dada à área de ciência e tecnologia neste novo governo?
Então, inclusive, para reforçar o que o senhor está falando, para colocarmos aqui na mesa, que dados do portal da Transparência mostraram que 2015 foi o primeiro ano desde 2004 a registrar queda nos gastos diretos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo o jornal O Globo, foram investidos, no ano passado, quase 7 bilhões de reais, 6,9 bilhões de reais, contra quase 8 bilhões e meio de reais em 2014, que é uma queda bem razoável, bem acentuada. Quer dizer, o dólar alto, corte de bolsas, isso tudo prejudica o trabalho dos laboratórios, dos pesquisadores, professora? Professora Beatriz.
Prejudica muito, e principalmente os jovens que estão justamente nessa fase, né? Que precisam da bolsa para realmente construir a sua vida, né? E a sua carreira, e de repente bolsas cortadas e coisas assim, isso compromete o país, né? O país mesmo. E então é muito preocupante a história das bolsas, né? E o apoio ao CNPq, que também, pelo que consta, também em vista da desvalorização do real, né?
Sim.
Perdeu, parece que 25%. Eu poderia dar um testemunho, porque eu estou numa comissão de alto nível na França, que é a reorganização das universidades francesas.
Sim.
Né? E o investimento é muito alto, as exigências são muito altas também, que aqui a gente não vê também, né? Então, por exemplo, uma nova universidade que vai ser, digamos, a Universidade de Grenoble, né? Uhum. Que agora vai ser uma única, está sendo uma fusão de... Sim. Né? Assim, 150 patentes por ano, né? Coisas que aqui a gente não chegou ainda, né? Então precisaria ter um trabalho importante nisso, né? Então tem estruturas criadas para transformar o conhecimento do cientista em inovação, né?
Certo. Estudos mais aprofundados seriam necessários aqui, não?
Aplicar muito mais esforços e organizar, né? Para a gente chegar no mesmo ponto.
Que, né? Aparentemente, então, nós estamos ainda muitos passos atrás.
Temos passos atrás. E, por exemplo, mesmo em publicação científica, nós não temos o número de citações que deveria. Né?
Que número seria esse, professor? Existe um scout para
isso? Olha, por exemplo, a USP, que justamente por estar nessa comissão, eu li a USP, em número de artigos, ela é número 10 no mundo. São 13 mil artigos, segundo esse... Mas se for contar os artigos 1% mais citados, cai para 640.
É uma diferença brutal, né?
Brutal. Então, falta qualidade, né? Acho que falta também uma estrutura, porque o pesquisador tem que fazer tudo, né? Se ele quiser fazer uma startup, né? Ele não tem ninguém que ajude, né? Então, precisaria de estruturas para isso. E eu acho que esse ministério seria... o ministério para organizar uma coisa assim.
Né? Mais talvez até, ou junto com um ministério forte da fazenda, ou da economia, o que for.
E com interação com a indústria.
Sem,
né?
Dúvida, né?
Só concordo, acho que a Roseli pode falar mais.
Exato.
Sobre isso.
O que você acha, professor Roseli?
Então, eu acho que a gente realmente corre o risco de um grande retrocesso, porque um país que está entre as 10 maiores economias, ele precisa investir pesadamente, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. As bolsas do CNPq, se for para a gente exemplificar, acho que eles não têm reajuste há uns 6 anos, Né? Então, enquanto a gente tem países investindo fortemente para atração de talentos do exterior, inclusive, a gente vinha aí num processo, alguns anos atrás, em que a gente já se tornava um país interessante para atrair talentos do exterior, e agora a gente está vivenciando justamente o contrário, né? Risco, e a gente já está perdendo, né, alguns cérebros para o exterior. Então, acho que isso é muito grave, porque investir em infraestrutura é importante, e se você conseguir, né, redirecionar o orçamento, são coisas que você consegue fazer rapidamente. Agora, atrair talentos comprometidos, né, para que queiram realmente se fixar no país e que consigam chegar num patamar para que eles possam ter produtividade a nível internacional, seja em geração de conhecimento, seja em geração de patentes, e patentes que possam ser licenciadas. Porque também quantidade não significa
necessariamente qualidade, né?
Então, eu acho que assim, um exemplo importante é a própria Coreia, né? Quando a gente olha a Coreia 40 anos atrás, era um país que tinha severas dificuldades. Eles colocaram a bandeira da educação e de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação em primeiro plano. E eles investem assim desde o jardim da infância.
Sim, né? É todo um direcionamento, né? Porque a senhora comentou uma coisa, que nós não estamos atraindo novas cabeças, novos cérebros, novos pesquisadores, mas mais sério que isso, outra coisa que a senhora comentou, é que nós estamos perdendo os que nós temos. Né? Mais sério do que não atrair, não seduzirmos pesquisadores para vir para cá, é estarmos perdendo aqueles que nós temos. Uhum. Como se reverte isso, professora? O que a professora Beatriz tem a dizer sobre isso? Vai voltar para a senhora.
Eu acho que se reverte tendo projetos importantes, né? Que tenham um impacto a nível mundial, né? Que a gente precisa entrar em grandes projetos, como já estamos em alguns, né? Eu vi uma entrevista de alguém do MCTI, que é Helena Denegri, que eu gostei muito, e ela falou: o que falta para o cientista brasileiro? Ela fala: falta participar de grandes projetos, né? Parece que a única diferença assim notável que foi feito, resultou daquele estudo. Então falta esse tipo de coisa de impacto, que daí obviamente atrai, né? Nós temos uma coisa importante em São Paulo, que é bolsas da FAPESP.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Só isso aí já torna São Paulo
já se destaca no cenário nacional, né? Sem dúvida.
Mas há coisas que há limites, né, para começar, e segundo que precisaria de fato um investimento no país todo, obviamente, né?
Então, eu só concordo, professor Roseli, quer dizer, nós nos tornarmos uma Coreia talvez seja ainda um sonho muito distante, mas, ou talvez não, depende muito de tudo que for feito a respeito disso, uma conscientização, mas que passos nós precisamos dar desde já?
Eu acho que assim, o que é mais importante no Brasil é que a gente precisa tomar decisões balizadas em estudos e pesquisas, né, em evidências que já existem. É só a gente pegar os relatórios aí da Unesco, da OCDE, do Banco Mundial, que a gente consegue ver qual é a altíssima relação que você tem entre investimento em educação, pesquisa, ciência e tecnologia, com o desempenho econômico e social. E não ficar tomando, às vezes, decisões baseadas em hipóteses ainda não verificadas ou impulsos. Então, eu acho que isso é muito importante. E a priorização, a própria USP, né, a gente foi criado seguindo o lema aí, pela ciência vencerás, né?
Sim, exatamente.
Ou se você olhar no pós-guerra, né, como países como os Estados Unidos, países da Europa, eles perceberam que investimento na base da educação, investimento em pesquisa, ciência e tecnologia com políticas de Estado, elas são extremamente importantes. A gente não consegue ter retorno em nada na vida se a gente não investe. E o principal investimento que corre risco aqui, quando a gente fala de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é o investimento no capital humano. O capital humano, você demora muito tempo para conseguir ter resultados. E ele precisa ter uma sinalização de que a gente tem políticas consistentes. Porque senão as pessoas acabam optando por outras carreiras, né? Que podem lhe dar um retorno financeiro imediato. E a gente está desperdiçando muitos talentos no nosso país.
Acabamos perdendo, né, esses talentos por uma contingência. Né? Em cima disso tudo que nós estamos conversando, tem uma opinião que vai ao encontro de tudo isso, que é da professora e geneticista Mariana Zatz, do Instituto de Biociências da USP e coordenadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Célula-Tronco. Para ela, exatamente como estamos falando aqui, um país que não investe em ciência e tecnologia nunca vai poder fazer parte do primeiro mundo. Para a professora, a situação dos pesquisadores em São Paulo, que contam com o apoio da FAPESP, como bem lembrou a professora Beatriz, ainda é um pouco melhor do que a de quem depende de verba federal. A repórter Márcia Avanza, ela ouviu a professora Maia Nazates, que foi pró-reitora de pesquisa da Universidade de São Paulo entre 2005 e 2009. Para a professora, ela não sabe exatamente quais as funções do Ministério das Comunicações e como seria a atuação junto ao MCTI. Vamos ouvir o que a professora Maiana tem a dizer.
Pegou todo mundo de surpresa, e eu acho difícil a gente avaliar antes de saber como é que vai funcionar esse ministério, né, com essas duas atribuições agora. Eu acho que se houver verba suficiente para poder continuar a ciência e tecnologia como a gente acha que tem que ser, né, talvez não seja tão ruim. Eu, quando eu soube dessa fusão, eu brinquei que talvez a comunicação seja para comunicar os avanços científicos, né? Que seria o ideal. Mas eu não sei, realmente eu tenho pouca propriedade, vamos dizer, para afirmar exatamente o que que é a comunicação, o que que é esse Ministério de Comunicações faz, qual é o papel dessa parte de comunicação. Talvez seja um papel secundário e que o papel da ciência e tecnologia seja maior. Enquanto a gente não souber exatamente isso, acho que é difícil se pronunciar.
A senhora falou sobre a questão das verbas, né? A crise econômica dificultou as pesquisas? Como que isso vem acontecendo e como está essa relação?
Bom, dificultou muito. Eu acho ainda quem está em São Paulo e que tem a FAPESP, ainda está privilegiado em relação ao resto do país. Mas quem depende de verbas federais... O corte foi enorme, o prejuízo foi enorme e está sendo, né? Em bolsas, em verba de... Nós tivemos, por exemplo, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que agora só que foram aprovados, o que a gente ouve é que não vai ter dinheiro para financiar esses centros. Então, realmente, o prejuízo foi enorme, enorme. E eu acho que um país que não investe em ciência e tecnologia... nunca vai poder fazer parte do primeiro mundo. A gente vai ficar sempre na rabeira.
A senhora falou sobre a questão das bolsas, né? A CAPES tem enfrentado um problema grande com o financiamento de pós-graduação, né, professora? As bolsas de pós-graduação?
Não só bolsas, mas agora, por exemplo, essa nova novidade com o portal da CAPES, que estão questionando a gente ter acesso às revistas, que é uma outra preocupação gigantesca que nós temos. Enfim, eu acho que todas as áreas, e não é só as bolsas, a verba de pesquisa mesmo, né? Que foi cortada, que foi diminuída drasticamente.
E quais são as necessidades mais imediatas de apoio à pesquisa, professora Maiana?
Bom, eu acho que nós temos inúmeras áreas prioritárias, mas eu defendo que a pesquisa básica pode ser tão importante quanto a pesquisa aplicada. A gente tem que, muitas vezes, uma pesquisa teórica hoje, ela pode... se tornar um produto no futuro extremamente importante. Então, eu acho que aplicar em ciência e tecnologia tem que ser uma prioridade de qualquer governo e aplicar verbas realmente substanciais se a gente quer que o país avance tecnologicamente e se equipare ao primeiro mundo.
No caso das pesquisas do Estado de São Paulo, das universidades, dos institutos da Universidade de São Paulo, a senhora comentou sobre a FAPESP. O apoio da FAPESP tem resolvido ou ainda existe também uma falta de verba para pesquisa na nossa área aqui?
Olha, a FAPESP também sofreu cortes, né? Porque ela depende do ICMS. E a gente sabe que a arrecadação diminuiu muito. Assim mesmo a FAPESP está tentando ao máximo cumprir os compromissos, mas a gente já sabe que vai haver cortes, né? E nós temos que defender a FAPESP com unhas e dentes, porque houve, pelo menos eu li coisas escritas que não haveria que está se questionando a aplicação em pesquisa teórica, né? Que isso não deveria ser uma prioridade da FAPESP. E eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que a pesquisa teórica pode ser extremamente importante e não pode ser relegada a um segundo plano.
Essa é uma política, professora, que já tem vindo, inclusive, há algum tempo, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, ele estava priorizando pesquisas aplicadas, principalmente pesquisas nas áreas das engenharias, né? Isso vem de algum tempo.
Pois é, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que questionar muito, porque, vou te dar um exemplo, há 2 anos atrás, foi descoberta uma nova tecnologia que foi descoberta em bactérias, que é o CRISPR, que permite que a gente, no futuro, consiga, que a gente chama editar genes. Então, consertar genes que estão com mutação e, por isso, estão dando doenças genéticas. Quando a gente fala de doenças genéticas, não são só doenças hereditárias. Por exemplo, o câncer é uma doença genética, raramente hereditária, mas é uma doença genética porque ela é causada por alterações, mutações em genes. Então, essa tecnologia que era que foi feita em bactérias, que pode ser dita uma pesquisa que aparentemente não tem aplicação prática nenhuma, vai permitir dentro de alguns anos que a gente possa corrigir defeitos genéticos, mutações genéticas, e que isso pode ter um impacto absolutamente gigantesco em doenças humanas, em tratamento de doenças humanas.
Quer dizer, é difícil a gente dizer que alguma área tem que ser priorizada, é isso, professora?
Isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que priorizar, por exemplo, hoje, por exemplo, áreas que têm a ver com a saúde. Pesquisas que têm a ver com saúde humana, ou, como você falou, com engenharias ou com tecnologia que possam ter uma aplicação importante no desenvolvimento do país. Mas a gente não pode relegar um segundo plano às pesquisas teóricas.
A senhora tem alguma expectativa a propósito do ministro Gilberto Kassab assumir o cargo de ministro, né, de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações?
Eu não queria falar nada antes realmente ver, acho que a gente tem que ver como é que ele vai atuar. Nós temos já uma reunião agendada com ele, a comunidade científica, e a gente quer justamente sentir, né? Parece que ele está aberto a ouvir a comunidade científica, o que eu acho muito positivo. Eu sou otimista, eu estou sempre achando que as coisas vão melhorar.
Essa entrevista foi pedida por vocês ou pelo próprio ministro?
Pelo próprio ministro.
Bem, isso já é um bom sinal, né, professora?
É.
Bom, ouvimos a professora Maiana Zatz se dizendo otimista ao comentar a reunião solicitada pelo ministro Gilberto Kassab. Quando e como essa reunião vai se realizar e ver os resultados disso, os desdobramentos disso, né? Nós voltamos aqui ao estúdio com a professora Beatriz Barbuí, do IAG da USP, e a professora Roseli de Deus Lopes, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom, nós ouvimos a professora Maiana Zatz, e entre tantas coisas que ela colocou, todas muito importantes, há um ponto que eu gostaria só de salientar com as senhoras, que ela falou que não se pode relegar a um segundo plano a pesquisa teórica. Porque a gente fala tanto da pesquisa aplicada, da pesquisa que vai dar um retorno imediato, mas a pesquisa teórica também ela é essencial para exatamente para essa substância desse crescimento do país, né? O que a senhora acha, professora Beatriz?
Olha, eu posso dar um exemplo que na minha área, que é a astronomia, que alguns vão pensar que muitos pensam que a gente fica olhando o céu, né, fazendo poesia.
Olha direito, ouvir estrelas.
Um colega que ele é teórico. Ele faz cálculo de órbitas, né? E ele formou muita gente que hoje trabalha com satélites que circulam aqui em torno, né? Satélites certo. Meteorológicos e outros, né? Então ele contribuiu muito para a sociedade, né? Porque são os astrônomos que sabem calcular as órbitas, né? Hoje em dia tem engenheiros, né? Que aprenderam. Por exemplo, nessa mesma linha, quando começaram o Kepler, o Galileu a ver as órbitas dos planetas, e mais tarde a teoria da relatividade foi necessária para corrigir as órbitas, tudo isso parecia que não tinha aplicação, né? Mas é o que é responsável justamente pela comunicação que nós temos hoje, né? Através de satélites, né?
É verdade.
Então, eu acho que todos, muitos outros exemplos, né? Por exemplo, na minha área, que eu dei inclusive um seminário a respeito disso, tinham que, dois exemplos de impacto, né? Quem inventou o Wi-Fi, né?
Sim.
Foi um astrônomo, porque ele queria se comunicar com o observatório, uhum, estando no seu laboratório, né? Então ele inventou o rede sem fio, né? E outro exemplo importante é o que se tem, os CMOS, os detectores que se tem nos celulares, né? Foi inventado em astronomia, porque eles precisavam enviar um detector leve e eficiente nos satélites, né?
Isso aí, hoje é uma utilização social.
São 8 bilhões de celulares, né? Então, eu acho que não dá mesmo para dizer que tal ciência não vai servir para nada, né?
Talvez, num primeiro momento, não se veja a sua utilização prática, pelo momento da sociedade, né? Com os avanços naturais, isso muda.
Tem que entender que pode levar até 300 anos, mas...
É verdade. Só acho, professor Roseli.
Eu acho que eu queria até destacar isso, que os investimentos, por exemplo, nos INCTs, nos CEPIDs, eles são absolutamente fundamentais, porque eles são eles que viabilizam as pesquisas de longo prazo. Então, quando a gente fala de ciência básica, a ciência básica trabalha junto com a ciência aplicada e com a engenharia nesses exemplos, né, que foram colocados, muito bem colocados aqui pela Beatriz. Então, a gente precisa ter no Brasil mais investimento de longo prazo, porque, em geral, o que a gente tem são projetos de fomento de curtíssimo prazo.
E curto, né?
Tanto do ponto de vista de ciência básica como de ciência aplicada, você não consegue desenvolver trabalhos compatíveis com o que você vê no exterior. Então a gente precisa ter uma política mais consistente. Eu acho que isso é absolutamente fundamental.
A senhora que comentou a questão de investimentos, quer dizer, nós estávamos conversando aqui um pouco antes, com relação a investimento. No exterior, a indústria privada, ela investe muito em ciência e tecnologia, ela fomenta muito, ajuda o fomento de pesquisa. No Brasil estamos muito aquém ainda disso, né? Quer dizer, há condições, o que seria necessário fazermos para que esse quadro pudesse ser revertido, quer dizer, que a indústria privada pudesse investir mais, a colaborar mais para o crescimento do país, como acontece na Coreia, como a senhora mencionou algumas vezes, né? Isso lá é muito forte. O que a senhora acha?
Então, eu acho que é isso que a gente vem investindo aí, desde a criação do MCTI, das agências, etc. A gente conseguiu ter um avanço significativo no Brasil, nos centros de pesquisa, nas universidades. Mas, por exemplo, os mestres e os doutores que vêm sendo formados, eles ainda não atuam dentro das empresas, como a gente vê em países mais desenvolvidos. Então, as empresas, elas não têm essa capacidade ainda instalada de desenvolvimento de pesquisa, porque a parte aplicada, ela acaba em muitos países sendo desenvolvida dentro das empresas, porque está mais perto ali da inovação.
Certo.
Então, acho que assim, não é que a gente, uma área é mais importante do que a outra. No setor público, a gente ainda precisa investir tanto em pesquisa pura, ciência básica, como ciência aplicada, e também em engenharia, para que a gente consiga gerar inovação. Então, o nosso país, ele está muito atrasado ainda. A gente avançou muito nos últimos anos, e o que a gente não pode permitir é que haja agora um retrocesso, né?
Tá. Só concordo com a sua Beatriz?
Eu concordo 100%. Eu acho, inclusive, que a gente... somos testemunhas da qualidade dos alunos, né? Por exemplo, na Poli, e porque nós também temos contato com engenheiros, né? E é uma pena que a gente não aproveite melhor esses jovens que você deve ver na Febrace, né? Sabe, eu acho que precisaria de uma estrutura, uma organização muito mais organizada mesmo, né? E investindo nos, porque também tem outra coisa, os alunos não enxergam o seu próprio valor, né?
Tem isso, né?
Você precisa convencer, olha, você tem futuro, olha.
É dar uma injeção de autoestima, né? Melhorar a autoestima desse.
E para isso eles precisam sentir que estão participando de uma coisa importante, né? Então, por isso que precisa de fazer pesquisas de ponta, ter acesso a dados e instrumentos. Computadores, né? E envolvê-los, né?
A senhora mencionou a Febrace, né? Que que a professora Roseli coordena, quer dizer, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, esse ano ela chega à sua 14ª edição, né, envolvendo jovens de todo o país. Qual a dimensão desse tipo de trabalho para a ciência, professora Roseli?
Bom, eu sou suspeita para falar disso,
mas pode falar.
A gente criou essa iniciativa há 14 anos justamente porque, como a Beatriz falou, o brasileiro precisa de autoestima em relação à ciência e tecnologia, porque a mídia em geral não transmite esse tipo de informação para ele, de que ele pode ser protagonista em ciência e tecnologia. E a escola também não. E a gente precisa reverter isso. E a FEBRASCE, ela se insere dentro de uma coisa que a gente conseguiu, né, um espaço dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia nos últimos anos, numa ação articulada com o Ministério da Educação, que era justamente da gente conseguir ter um processo de indução nas escolas, com um pequeno investimento no edital de feiras de ciências, né? Para que a gente pudesse ter esse movimento no Brasil de estímulo à cultura científica. E com a FEBRASCE, esse ano a gente teve um melhor desempenho dos últimos 14 anos. A gente conseguiu um primeiro lugar na área de engenharia biomédica, um Best Award, e o menino ganhou também aí uma visita técnica para um evento de jovens cientistas na Inglaterra. E tivemos vários outros prêmios. A gente teve aí quase 20 prêmios nessa última edição. Terceiros lugares, quartos lugares, o que é muito difícil. Ganhar um prêmio na Feira Internacional, onde participam 77 países, foram 1.700 jovens participando, e a gente conseguir subir ali em qualquer uma das posições é extremamente difícil. Mas a importância desse resultado é para a gente conseguir mostrar, olha, não importa de onde é esse estudante. A gente teve um aluno aqui da UANA, que foi esse que ganhou aí o primeiro lugar, um aluno de Rondônia, de Porto Velho, que ficou em terceiro lugar na categoria dele de engenharia ambiental, embedded systems, né? Sistemas embarcados, alunos ainda da educação básica, que estão conseguindo ter esse desempenho. Então, se a gente investe em talentos, não tem como dar errado.
E não tem latitude, né, para esses talentos aparecerem.
Não,
né?
Tem. Então, mesmo alunos que estão em escolas públicas, em que a gente diz, nossa, a gente ainda não está conseguindo ter a qualidade necessária, se você provocá-los adequadamente, hoje, com acesso à internet, eles conseguem ter acesso. Quando sabem fazer boas perguntas, eles vão atrás da informação. Agora, ter esse tipo de atitude é uma coisa muito difícil de você fomentar. Então, a gente precisa desse tipo de iniciativa. E na Feira Internacional, eu tive a oportunidade de ali interagir com pessoas de Singapura, da Coreia, etc. E a gente vê que lá eles têm políticas de Estado articuladas. Então, as coisas não são fragmentadas. Eles desenvolvem atividades desde as séries iniciais para fomentar esses talentos. E eles sinalizam possibilidades de carreiras em ciência e tecnologia muito fortemente. Não é por acaso que eles estão tendo um alto desempenho.
As ações... Há uma cultura voltada para isso, né? Há todo uma articulação, como a senhora colocou, um esquema que passa de geração em geração.
Há uma consciência de que você só consegue ter resultados se você investe nas pessoas. E as ações da área de educação com as áreas de pesquisa, então, por exemplo, uma das palestrantes lá, ela acabou de ser nomeada na Academia de Singapura, Academia de Ciências, e ela dirige um centro que em 9 anos, assim, com 10 pesquisadores sêniores e mais uma centena de pesquisadores trabalhando junto, eles já têm 600 patentes, 70 patentes licenciadas, e eles investem tempo para desenvolver atividades com os jovens ainda da educação básica. Por quê? Porque eles têm certeza absoluta, né, de que se você não investe na base, você não consegue ter resultados lá na frente.
Perfeito. O caminho é esse mesmo, professora Beatriz?
Sim, motivar os jovens, né? Dar-lhes condições, né? E faz parte do nosso trabalho, nós já mais estabelecidos, né, de guiá-los e motivá-los, né? Mas para isso a gente precisa de apoio, precisa de bolsas, precisa de projetos, né?
É isso que eu ia comentar com a senhora. A senhora tem graduação aqui na Física, né?
Sim.
Pela USP, e doutorados em Astrofísica pela Universidade de Paris 7.
Isso.
Né? Além de integrar várias academias no exterior, como a senhora mesmo colocou agora há pouco, o trabalho que a senhora está fazendo, está realizando na França.
Sim.
E só como tocou numa questão financeira. O Brasil, então, está muito aquém de centros de pesquisa internacionais? Quanto precisamos caminhar para ombrearmos com esses centros de pesquisas estrangeiros?
Olha, eu estou nessa comissão que eu estou justamente, tô há 5 anos que está indo esse processo. Sim. Muito importante, que é de reorganização das universidades francesas, né? E lá também estão fazendo, eles exigem que se faça o benchmarking, né? Qual é a universidade que você escolheria para que é o seu objetivo, né? Eu acho que a gente precisaria fazer isso aqui também. por exemplo, a USP, que é muito grande, né, poderia ser Harvard, por exemplo. Então a gente vai ver que os números são diferentes, né? Claro que lá eles atraem o mundo inteiro, né? Eu acho que tem gente muito boa aqui, obviamente, né? Mal aproveitados, inclusive professores de grande qualidade mal aproveitados.
Por que, professora?
Ah, porque você está... Cada um é um Don Quixote. Faz o que pode, né? Super dedicados, conheço muitos, né? Dão tudo o que podem, mas não tem aquele apoio, não tem uma estrutura, né? Nem muitas vezes no próprio departamento, né? E eu acho que falta muita coisa, sabe? Organização de, por exemplo, de como se organiza para onde vai o estudante, né? Precisaria de muito mais apoio logístico, né?
Aí a pergunta que eu queria colocar para vocês, quer dizer, esse apoio logístico que a professora Beatriz está colocando, essa estruturação, ela deve ser de fora para dentro, quer dizer, seria um ministério a propor isso, ou de dentro para fora, são as universidades de ponta, como a Universidade de São Paulo, que precisam também colocar toda essa máquina para funcionar melhor? O que vocês acham? Quer dizer, de onde que deve vir esse incentivo?
Nessas organizações lá na França, eles têm vários projetos em paralelo. E no fim junta tudo. Por exemplo, tem institutos para tecnologia, tem organizações para acelerar a aplicação da sua pesquisa na indústria e para formar startups e depois apoiar, né? E a gente não tem isso aqui. Tem agora a agência de inovação na USP, por exemplo.
Sim,
né? Mas é um começo.
Sim, tem a agência de inovação. Nós temos os CEPIDs mesmo, né? Que de
sim, várias sim, maneiras
funcionam
sim.
Muito bem.
Mas depende de 100% do próprio pesquisador, né?
Exato.
Então, o pesquisador tem que fazer tudo. É isso que não está muito bom. Eu não sinto... Não sei quanto a professora Roseli, que eu tenho um país atrás de mim, sabe?
É isso que eu falo, quer dizer, nós temos uma estrutura na Universidade de São Paulo, por exemplo, mas ser só na Universidade de São Paulo também não resolve muita coisa, né? Verdade, professora Roseli, o que a senhora acha?
Então, acho que mesmo numa universidade de excelência como a Universidade de São Paulo, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, na graduação e na pós-graduação, a gente consegue... Né, ter previsibilidade, ter planejamento. Mas quando a gente fala de pesquisa e de extensão, a gente depende de recursos externos. Num país em que as empresas investem pouco ou quase nada, né? Então a gente depende totalmente do setor público na maioria das áreas. E a gente não tem previsibilidade, né? Você não sabe o que vai acontecer hoje, né? Então, assim, ter projetos de longa duração, como CEPIDs e NCTs, é extremamente importante. E a gente precisa fomentar cada vez mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas que a gente consiga ter previsibilidade. Porque a gente, às vezes, você escreve um projeto e aí você, para executar o projeto, o dinheiro às vezes não sai. Então, isso gera todo um reflexo nessa cultura, né, de que os próprios alunos, entre optar por um caminho mais curto, em que ele não vai aproveitar o potencial dele, mas ele vai conseguir ter um desempenho financeiro, né, para poder sustentar sua família, ele vai por aquele caminho. Então, a sinalização das prioridades não é quantidade, mas aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer muito bem feito. Não adianta ter muitas bolsas com valor insignificante. Muitos projetos,
né?
Muitos projetos, para dizer que você aprovou muitos projetos, e nenhum deles consegue ter uma previsibilidade para conseguir fazer ciência e tecnologia de ponta.
Que a gente não pode ficar só por essas estatísticas, né?
Exatamente.
Você tem tantas bolsas, tem tantas centenas de projetos, mas cadê o resultado? Porque acaba virando estatística, fica lindo,
mas...
Eu queria
reforçar o que disse a professora Roseli, que é muito importante que nesse momento que os INCTs, né, que foi aprovada uma lista com ordem de prioridade, que haja recursos para esses projetos. Por quê? Porque são redes a nível do Brasil, né? E eles são principalmente importantes para todo o resto que não é São Paulo, né? E que não tem outra opção, né? Não conseguiriam recursos, porque às vezes uma universidade emergente, no seu estado não tem uma FAP muito forte, né? Então eles precisam dessa rede, inclusive... favorece interação e tudo isso, né? Mas então eu acho que nesse momento essa é uma das questões que estão sobre a mesa lá no MCTI, não sei como é que chama a sigla agora, e que precisa confirmar de fato, né?
É porque a professora Roseli colocou também essa questão, na coisa que nós estamos conversando aqui, essa dependência quase crônica da ciência brasileira ou do investimento do setor público. Quer dizer, é muito arriscado, porque a gente depende dos humores do próprio setor público e da situação do país, de uma forma geral. Existe algum caminho que a gente possa ir se descolando aos poucos desse setor público? Há alguma fórmula para isso? Ou ainda é muito cedo para se pensar nisso, professor Roseli?
Então, é claro que você pode ter políticas de incentivo e algumas coisas que já foram criadas anteriormente para você conseguir ter investimentos por parte das indústrias. Mas você precisa ter previsibilidade, porque as indústrias não vão fazer investimentos se elas acharem que no dia seguinte, dali uma semana, dali um mês, muda de secretário, muda de ministro.
O dólar dispara, o dólar despenca.
E que tudo, né? Então, assim, eu confio muito, eu também sou otimista, como a professora Maiana, e confio muito no nosso colega politécnico, né?
Kassab,
como ministro, mas ele precisa ter apoio, porque se no cenário, né, do governo se der prioridade à pasta de ciência, tecnologia e inovação e que se reverta a redução de recursos para essa área, eu não vejo caminhos para a gente conseguir, a gente vai ter retrocessos com certeza.
Você é só também otimista, professora Beatriz?
Eu tento a ser otimista com reservas, digamos, nem tanto assim. Eu acho que o Kassab é alguém que entende o que se precisa, né? Porque é politécnico, né? E eu acho que também falta o que faltaria, eu acho que é realmente contato com a indústria, talvez os politécnicos tenham muito mais. Realmente um trabalho mais junto com a indústria, sabe? Porque em projetos que nós temos instrumentais, nós temos visitado muitas indústrias e temos contatos, né? E há companhias de tão alto nível e que não tem onde aplicar o seu conhecimento, sabe? Nós fomos em algumas em São José dos Campos e que o próprio pessoal do exterior falou, mas olha, a qualidade deles é impressionante, mas o budget deles não é compatível com a qualidade. Eles teriam que ter, em outro país teriam muito mais impacto, né? Então há também industriais e companhias de tecnologia que estão desligadas também e que precisam da interação, né?
Verdade, eu queria só voltar uma coisa que vocês duas ressaltaram, o aspecto politécnico do novo ministro de Ciências, Tecnologia, Inovação, Comunicação. Mas, e aí eu queria perguntar às senhoras, nessa situação atual, quer dizer, um quadro político em áreas técnicas é melhor ou é pior do que um quadro técnico? O que você fala, professora Beatriz?
Eu acho que o Sérgio Rezende, que era um quadro técnico, digamos, foi um excelente ministro, realmente, sabe, incomparável, né? Sabe, não dá para discutir. Não precisava nem explicar, ele já sabia, né?
Certo.
Então eu acho que, por outro lado, precisa ter um impacto político, senão não adianta também, né?
Ainda é uma coisa muito política, né?
Ainda é. Precisa ter um apoio político lá dentro, né? Mas eu acho que teria que ser quadro técnico, sim. Ele não deixa de ser o Kassab.
Sim,
né?
por isso eu peguei esse aspecto politécnico dele.
Certo.
Professora Roseli.
Eu acho que no Ministério, como Ciência, Tecnologia e Inovação, a questão de ser bom em política também, para conseguir dialogar com outros ministérios e desenvolver ações transversais que tenham maior impacto, usando menos dinheiro, eu acho que essa habilidade também é importante. Então, esse lado dele político, acho que é, e o lado técnico dele é bom porque ele pode se cercar de pessoas que possam dar a profundidade necessária que a complexidade dessa pasta exige.
É que não é pequena essa complexidade.
Nada,
né?
Pequena.
Nem um pouco. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, nosso Diálogos à USP. Eu queria deixar para as senhoras uma última reflexão a respeito disso que nós conversamos e esses próximos passos do Ministério da Ciência e Tecnologia no país, antes de mais nada. Professora Beatriz.
Eu acho que teria que ficar óbvio, que para nós é óbvio, que ciência e tecnologia foi o que levou a Inglaterra, Estados Unidos e agora os países asiáticos a progredir. E é isso que vai continuar progredindo. Claro, eu acho que também outras áreas, como disse a professora Maiana, são fundamentais, né? Porque a saúde, obviamente, os avanços que está se tendo na genética são impressionantes e podem contribuir também, obviamente, né? Então, eu acho que todas as ciências, não vou deixar de fora a cultura também.
Sim.
Mas eu acho que não dá para desprezar a ciência e tecnologia. Eu acho que isso aí é um carro-chefe, né?
Professora Roseli.
Também, eu acho que reduzir os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação é um grande equívoco e a gente precisa tomar muito cuidado. A organização administrativa do Ministério, eu acho que não é o ponto mais grave dessa discussão toda, mas é a priorização dentro desse Ministério novo do que é ciência e tecnologia, dentro desse governo, né? Ciência, tecnologia e inovação. Porque todos os países estão tendo um bom desempenho, estão conseguindo ter um bom desempenho econômico e social. Eles têm investimentos pesados, né, comparados ao percentual ali de investimento em outras áreas, nessa pasta.
E o que seria, só para nós finalizarmos de verdade, o que seria uma prioridade para a gente agora?
Então, reverter, porque a gente já está aí com um bid de déficit no FNDCT, eu acho que a gente precisa rever dentro das prioridades do governo o que significa investimento para a gente sair da crise.
Uhum.
E pesquisa, desenvolvimento, inovação e ações transversais com os outros ministérios são fundamentais. Nossas empresas, elas não têm capacidade competitiva. Então, se a gente quer que a nossa indústria seja mais competitiva e que o setor público seja mais eficiente, a gente precisa investir e ter mais resultados. Desburocratizar, porque às vezes a inovação não acontece porque aquilo que você desenvolveu de conhecimento e de tecnologia não chega na ponta. Então, tem que ter mais foco no resultado do que, às vezes, quantos projetos você fez, quanto que você gastou. Não, mas que projetos são esses? Qual é a prioridade desses projetos para o nosso país? E como é que a gente faz com que eles cheguem a bom termo? Porque não adianta só eu colocar uma tese na prateleira da biblioteca.
Uhum, sem dúvida.
Se aquela área ali, ela pode ser fomentada e virar uma empresa, gerar inovação, tem que ser dado continuidade. Essas coisas não podem ser fragmentadas.
É por aí mesmo, professora Beatriz?
É por aí mesmo. Eu concordo plenamente com a professora Roseli, que acho que precisa de interação, não só entre as áreas de ciência, como e os engenheiros e etc., mas certamente com a indústria e várias áreas da... todos os ministérios concernidos, né?
Bom, perfeito. Estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, agradecendo mais uma vez a participação das professoras Beatriz Barbuí, do IAG, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, além de ser membro da Academia Brasileira de Ciência e do EA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e a professora Roseli de Deus Lopes, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, idealizadora e coordenadora da FEBRASE, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, e também secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC. A mediação dos diálogos na USP foi minha, Marcelo Hollenberg, a produção de Fábio Rubira e Simone Lemos, e os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz e Juarez Molinari. Essa edição na íntegra você confere no nosso endereço www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Até lá, um bom final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.